quinto volume da obra. Quando começaram a nascer do chão. E assim, quando começaram a nascer do chão, andavam se arrastando, até que criaram forças para andar de gatinhas. Andavam assim, porque não sabiam andar de outra forma. A natureza era outra. Não existia o sol. Não existia a lua. Somente um foco de luz. Não tão quente como depois de deformados de todo. Era uma luz, e eles eram alimentados por essa luz. Depois, com o decorrer da primeira eternidade, começaram a ficar de pé. Uns curvados, depois em pé de uma vez. Mas essa maneira de andar de gatinhas durou muito tempo, até que eles atinassem a andar de pé de uma vez, porque não tinham tino nem quem os ensinasse. De forma que levou muito tempo mesmo, todos eles andando de gatinhas, julgando que o natural fosse esse. Não apodreciam com o decorrer do tempo, permaneciam virgens. Eram racionais deformados, mas virgens. Eram de uma outra espécie de matéria cósmica, por isso não apodreciam, porque a natureza os favorecia em tudo. E assim, com o tempo, depois de criados, isto é, de crescidos, começaram a enxergar, a abrir primeiro uma vista e depois outra. Mas não se entendiam de todo. Porém, muito vagamente, por meio de acenos. Depois de passada uma grande eternidade em que se entendiam por acenos, começaram a guinchar, a urrar, a grungulhar, a gungunar, a roncar. E assim a voz veio se abrindo aos poucos. Então, nas eternidades, só se entendiam por meio de guinchos, de urros, roncos, berros. Depois, a voz ficou bem desenvolvida. Daí, começaram a fazer as marcações nas coisas, marcando tudo. Das marcações, passaram ao entendimento. Depois dos entendimentos por meio de marcações, começaram então os nomes. E após os nomes, que colocavam nisso ou naquilo, passaram a marcar. E assim foram indo até chegarem a um vago entendimento, por meio de marcações e alguns nomes. Foi assim o princípio dos nomes das coisas. E desse modo, chegou para eles a mudança de monstros que eram para primitivos selvagens. Mas, antes de serem selvagens, não morriam, secavam. Iam secando, porque a matéria não estava de todo desenvolvida, não tinha se degenerado de todo. Mas, por já estar degenerada, veio seu enfraquecimento, e do enfraquecimento chegou ao ponto de ficar desse jeito. Uma matéria muito fraca, uma combustão fraquíssima, que se deteriora por pouca coisa. Quando eram monstros, estavam sãos, sadios, e a sua natureza era outra, de forma que não apodreciam, mas secavam. Iam secando, secando, até secarem de todo. Depois de secos, totalmente, a sua existência terminava, como um vegetal qualquer que vai secando até findar a sua existência. Quando começaram a passar de monstros para selvagens, já se entendiam muito vagamente. Quando primitivos selvagens, já estavam com muitas marcações e muitas palavras. Daí passaram as novas gerações, as selvagens mais adiantados em tudo. Começaram a ter vago entendimento das coisas, e a essa altura já havia dia e noite e um serenozinho. Começaram assim a entender que tinham de viver em locas e tocas. Desse modo, já não viviam mais ao tempo. Dessas tocas, com o progresso das marcações, passaram a selvagens mais entendidos. Começaram a fazer choças, malocas. Daí, o começo de selvagens mais adiantados. Da selva mais adiantada. E, com a multiplicação das marcações, cada marcação tomou um nome. Em cada coisa marcada, colocaram um nome para não esquecerem. Assim, apareceram os nomes das coisas e nasceram os entendimentos mais claros, com a multiplicação das formações de palavras e das marcas. Chegaram assim ao início da vivência dos entendimentos. Com a multiplicação das novas gerações, com a multiplicação das marcas, com a multiplicação das criações de novas palavras, surgiu então, com o decorrer do tempo, o princípio bem adiantado da luz dos entendimentos. Daí então, com a multiplicação das experiências das marcações e de novas palavras, chegaram a melhores entendimentos entre si, e daí atingiram o princípio bem formado em que estão. Mas, para chegarem a esse ponto, quantas modificações, quantos sacrifícios, quantas lutas, quanto trabalho, quantas guerras entre si, quantas brigas tiveram. Daí então nasceu em si mesmos a inteligência e as experiências resultando nas descobertas e nas invenções, que foram multiplicando até chegarem ao ponto em que estão. Mas quanta luta, quanto trabalho, quanto sacrifício e sofrimento. Em seguida, começaram a usar os legumes e depois as caças, e se tornaram carnívoros, tribos que comiam umas às outras, tornando-se carnívoros. E daí, então, pelo progresso da degeneração, veio a multiplicação das gerações. Veio o enfraquecimento da matéria, o envenenamento da matéria, e em consequência dessa alimentação, ficarem já de há muito assim como são atualmente. Tanto é assim, tudo isto, que os povos antigos eram mais fortes do que os atuais. Não obstante essa aparelhagem de conforto que existe de um tempo para cá. Os povos mais antigos não tinham essa aparelhagem. Eram atrasados em tudo. Porém, eram muito mais fortes, porque a alimentação era outra. Por isso duravam séculos. Mas, com o progresso da alimentação, das diversões, das artes, enfim, de tudo, a matéria começou a ficar envenenada, enfraquecida de tal forma que apodrece, se inflama facilmente, como qualquer coisa que se inflama, por estar deteriorada pelas multiplicações das iguarias e pelo progresso das artes. Então, a matéria se tornou poluída de tal forma que qualquer coisa se inflama e apodrece. E assim, vejam quanto já penaram em outra vida, quanto já sofreram em outra vida. E assim, os antigos, por serem mais fortes, duravam muito mais. E hoje, mais fracos, duram muito menos e de um certo tempo para cá, cada vez mais fracos. Porque o que está mal, o que vai mal, por si mesmo vai se destruindo. Eis aí a razão do progresso da degeneração. Tudo que se degenera se enfraquece, e em se enfraquecendo, diminui. E em se diminuindo, chegaria à extinção pela multiplicação do enfraquecimento, pela multiplicação da degeneração, vindo, finalmente, à extinção dos seres, à extinção do ser humano pelo progresso da degeneração. E o fim de toda essa geração, indo o mundo para a terceira deformação, que seria a de quadrúpedes. Mas não chegará a tal ponto, porque agora está aí a imunização racional, dando a conhecer o porquê da existência de todos aí em cima dessa terra e o porquê desse mundo, sua origem e a origem de tudo, como já estão cientes. E assim, vejam quanto já penaram e quantas vezes aí já nasceram. Porque enquanto o corpo fluídico estiver aí dentro do calor, o fluido racional dentro dessa deformação sempre serão os mesmos aí a nascer. Porque esse corpo é a causa, como já sabem muito bem, desse feito que é o corpo humano. Porque não há efeito sem causa. Se existe esse efeito que é o corpo humano, é porque existe a causa, que é o fluido que aí está, feito do calor. Enquanto a causa estiver dentro do calor, esse feito, que é o corpo, sempre será o mesmo aí a nascer. Agora, vejam quantas vezes aí já nasceram. Não tem conta. Quantas vezes já nasceram aí nessa terra? Não tem conta mesmo. A causa é o fluido, pois o fluido é a semente desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Vejam como já penaram tanto. Tudo isto por causa do livre-arbítrio e da livre, espontânea vontade. Foi assim que principiaram, com a livre e espontânea vontade e com o livre-arbítrio. Então, é preciso que refreiem as vontades que prejudicam. Nunca mais abusem do livre-arbítrio. Nunca mais abusem da livre e espontânea vontade. Porque isto foi a causa de ainda se encontrarem aí nesse mundo, todos sofrendo. A causa foi a livre e espontânea vontade e o livre-arbítrio. E hoje, todos sabendo que aí estão por causa da livre e espontânea vontade e do livre-arbítrio, não devem abusar desses dois fatores nocivos. Procurem corrigir-se a fim de que possam passar de animais racionais, que são, para aparelhos racionais, e de aparelhos racionais para o seu mundo de origem, a planície racional. E assim, para vencerem, é preciso força de vontade, capricho em vencer, ter vontade de vencer. Tem que fazer este pequeno sacrifício em benefício próprio, para que possam imunizar-se. Eu nunca vi abusos darem bons resultados. Pelo contrário, os abusos só dão maus resultados. Por isso, estão todos aí penando desse jeito. Não sabiam, mas hoje estão sabendo que a causa foi a livre e espontânea vontade e o livre-arbítrio. Portanto, não devem abusar mais, e sim ter persistência na leitura desta escrituração, para se imunizarem o mais rapidamente possível e passarem de animais racionais para aparelhos racionais, e de aparelhos racionais para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Mas, para consegui-lo, é necessário a persistência na leitura, a fim de que haja o desenvolvimento racional, para conseguirem passar de animais racionais a aparelhos racionais. Como aparelhos racionais, nasce a vidência racional, por estarem ligados ao mundo racional, ligados à planície racional, o verdadeiro mundo do animal racional. Ao nascer a vidência racional, é desligada do corpo a parte animal, que é o fluido elétrico e magnético. Vejam quantas modificações estão fazendo e já fizeram uma infinidade de modificações durante essa 21ª eternidade. Quantas modificações já fizeram e ainda estão fazendo. Mas é preciso persistência na leitura. É preciso ler e reler esta escrituração para desenvolverem-se racionalmente. Porque é lendo e relendo que os animais racionais se desenvolvem racionalmente. Vejam que custaram a encontrar a verdadeira estrada, a estrada certa. Ficaram cansados de tanto procurá-la aí no elétrico e magnético. Procuraram de uma infinidade de modos, de maneiras, de jeitos e de formas. Procuraram-na mediante uma infinidade de pesquisas e experiências. Mas nunca encontraram. A estrada certa nunca poderiam encontrar aí no elétrico e magnético. Aí, nesse encanto cheio de mistérios e enigmas, não a podiam encontrar mesmo. Mas agora encontraram sem esperar a estrada certa, a estrada racional, a estrada verdadeira do mundo de origem dos animais racionais. Jamais poderiam partir aí do encanto, isto é, do animal racional, essas soluções. Estas só poderiam vir de fora do encanto, só poderiam vir do outro mundo, para desencantar esse aí, o mundo elétrico e magnético. Agora, todos se encontram dentro da estrada certa, a estrada racional, a verdadeira estrada do verdadeiro mundo do animal racional. Todos agora estão marchando certo para o seu mundo de origem, dentro da estrada racional, a estrada da planície racional, a estrada verdadeira do animal racional. De há muito vem procurando essa estrada real, mas não a podiam achar, como nunca acharam, porque não era daí, não podia nascer aí no animal racional. Esse conhecimento só poderia vir de fora, de outro mundo, de outras paragens, porque o animal racional não tinha conhecimento da verdadeira base da formação desse mundo de matéria, deste mundo do elétrico e magnético. E assim, hoje, todos admirados, espantados, emocionados, com tanta grandeza, por se encontrarem a caminho do seu verdadeiro mundo de origem, a caminho da última solução da vida da matéria, da última solução desse encanto pavoroso, da última solução do fim da vida, do fim da existência e do fim de tudo. Assim, todos se encontraram racionalmente. Era isto que todos estavam à procura e precisavam de há muito encontrar. Encontrar-se com o seu verdadeiro mundo de origem. Encontrar-se com a sua verdadeira natureza de racionais puros, limpos e perfeitos, pois se deformaram assim nessas condições. Não sabiam por que ficaram desse modo. E hoje, sabendo como tudo isso aí se originou, sabendo a origem dessa deformação, a origem desse mundo e de todos os seus feitos, todos encontrando-se brilhantemente com tudo o que desconheciam. E hoje, conhecendo, dizendo consigo próprios: encontramo-nos finalmente. Estamos com a nossa felicidade completa, porque conhecemos e sabemos o porquê estávamos nesta situação angustiosa, de todos nós vivendo angustiados, porque sofríamos e morríamos sem saber o porquê nascíamos aqui nesta terra. E hoje todos nós sabemos o porquê de tudo isto. Chegou então às nossas mãos a verdadeira felicidade racional, a verdadeira fraternidade racional, porque somos conhecedores do porquê assim somos e do porquê tudo assim é. O que foi tudo isto antes de assim ser e do porquê tudo isto veio a ser do jeito em que estávamos, do porquê desconhecíamos toda esta situação. Não sabermos o porquê aqui vivíamos, nem o porquê deste mundo misterioso e enigmático. E agora, em nossas mãos, a solução de todos estes mistérios, a solução de todos esses enigmas, a solução deste mundo, de tudo e de todos e de um modo geral, o princípio e o fim deste tudo aparente, deste nada que se transformou neste tudo ludibriador, por este tudo surgir do nada e terminar em nada. Todos nós vivendo, todos viviam ilusoriamente, todos nós penando a vida inteira sem saber por quê, angustiados a vida inteira. E hoje, todas estas soluções racionalmente esclarecidas, brilhantemente, de uma forma que todos nós entendemos e compreendemos, sem esforço e sem sacrifício, de uma forma tão brilhante que desde o mais pequeno no entendimento compreende, até ao de maior cultura, sem dificuldade alguma. Então, hoje, todos nós, no mundo, estamos de parabéns por nos encontrarmos na estrada certa, na estrada racional, fazendo agora a última partida deste inferno de fogo. Não voltaremos mais aqui para penar, sofrer e viver iludidos como viveríamos até morrer, sem saber por quê. Hoje, com todas as soluções básicas em nossas mãos, com o verdadeiro conhecimento da origem desse nosso mundo, para o qual não tínhamos quem desse solução. Hoje, temos todas as soluções, elas estão aqui, brilhantemente para nós. Eis aí o que todos dizem agora consigo mesmos. Então, tratem de ler e reler para se imunizarem o mais depressa possível e não nascerem mais aí para perder tempo com essa vida de amarguras, de lutas sem fim, para viver a vida toda aparentando aquilo que não são, vivendo uma falsa vida, uma vida de traidores de si mesmos, por viverem de aparências, de traição à própria vida. Por isto, uma vida sem garantias, uma vida horrorosa e asquerosa, por ser matéria, por ser da lama, por surgir do nada e tudo se acabar em nada. Todos iludidos com esse nada, traídos e lutando por esse nada, sacrificando-se, guerreando por esse nada e se acabando em nada, por lutarem pelo nada. Quem luta pelo nada não tem consciência, porque está lutando por estar dominado pela inconsciência e magnetizado pelo nada, traído pelo nada. Assim, tudo e todos se acabando em nada. Que adianta a luta pelo nada? Nada. E assim, vejam como estavam tão ligados a esse nada, por se encontrarem sob domínio da parte animal, do fluido elétrico e magnético, que é o fluido do animal irracional. Então, lutando pelo nada, estavam quase igualados ao irracional, porque o irracional não tem entendimentos das coisas. Por isso, o irracional luta pelo nada, por ser irracional. Os animais racionais, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo do irracional, ficaram dessa maneira, valorizando o nada como se o nada fosse o tudo, magnetizados pelo nada, traídos pelo nada, ambicionando o nada. Mas agora, vendo e sabendo tudo isto, que valor tem o nada? Valor de nada. Então, quem luta pelo nada, sabe o que está fazendo? Não, nada sabe. Então, vai lutar pelo nada quem sabe que nada, nada vale e que tudo se acaba em nada? Somente quem está ligado a esse nada, pela parte animal de seu corpo de animal racional, é que luta pelo nada. Essa parte animal é a causa que faz com que o animal racional lute pelo nada, como qualquer animal irracional que luta pelo nada. Mas o animal irracional luta pelo nada porque é irracional. O irracional briga, zanga, se aborrece, se contraria, guerreia, devoram-se uns aos outros por qualquer coisa, mínima que seja. O animal irracional é assim, mas o animal racional, a ele ficou idêntico, devido estar ligado pelas influências à parte animal do seu corpo de animal racional. Então, ao desligar a parte animal do seu corpo, deixe de ser assim como é o animal irracional, que é invejoso, ciumento, ganancioso, genioso, nervoso, feroz, brigão, zangado, desconfiado, maldoso, enfim, cheio de uma infinidade de defeitos por ser animal irracional. O animal racional, por estar ligado a essa base do elétrico e magnético, compara-se quase ao irracional. O fluido elétrico e magnético é a parte animal, que está ligada ao corpo do animal racional. Uma vez desligada a parte animal do seu corpo, o animal racional entra em fase de equilíbrio racional. Perde todos esses defeitos do animal irracional. Cessa assim o sofrimento do corpo e da vida do racional, porque desligou a parte de animal do seu corpo, que é a causa de todas as ruínas do animal racional. Está aí um pequeno detalhe da causa do porquê o animal racional procedia, ainda procede, igualmente ao irracional, e às vezes, muito pior ainda, monstruosamente. Isto porque não há efeito sem causa. Se o animal racional era assim, é porque existia a causa. E a causa é o fluido elétrico e magnético, que é a base do animal irracional. Vejam agora quanta modificação já fizeram. Quanta modificação vão fazer e estão fazendo ao conhecer o verdadeiro conhecimento racional. E assim, com a persistente continuação da leitura da escrituração racional, vão se imunizando mais rapidamente do que esperavam. Está aí, às mãos de todos, o conhecimento da luz racional, a verdadeira luz do mundo de origem do animal racional. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional. A luz verdadeira do animal irracional é a luz do elétrico e magnético. É a luz do sol, do fogo. Esta é a luz verdadeira do animal irracional. Dentro em pouco, mais adiante, outras lições profundas sobre o conhecimento das lamentáveis eternidades que já passaram, quando todos os bichos começaram a nascer do chão, toda a bicharada a nascer da terra, que é uma bicheira, produzindo bichos de todas as espécies, de todos os tamanhos, de todas as formas e jeitos, e de todas as maneiras. Essa bicharada, ou bicharia, todos aí nunca puderam compreender-se, nem saber o porquê de tudo isso. A não ser agora, sabendo também o porquê da existência desse mundo ser assim, de tudo e de todos serem assim. Vejam quantas eternidades, muito grandes, no total de 21 já passaram. Das passagens milenares, dos modos e dos métodos da vida de cada ser humano. Eternidade é uma decorrência infinita do tempo, que parece não ter fim. Mas, dentro de uma eternidade, há uma infinidade de modificações, como acontece nessa 21ª eternidade. Como é do seu conhecimento, do conhecimento de todos. Quando eram primitivos selvagens, desses primitivos para cá, quantas modificações se processaram e quantos já se degeneraram e minguaram. E agora, vejam o porquê de tudo isto. Se existe isto ou aquilo, existe também o porquê disto ou daquilo, visto que não há efeito sem causa. Se existem esses feitos todos, é porque existe a causa. Porque, repito, não há efeito sem causa. A causa é a razão deste ou daquele feito. Portanto, além da causa, está a origem da causa. Além da origem da causa, está a fórmula que deu a origem da causa. E além da fórmula, há a essência da fórmula que deu origem à fórmula. Então, a fórmula é o quê? Racionais, puros, limpos e perfeitos. A fórmula que deu à espécie, a origem da causa e do efeito. E assim, são dados diversos modos e maneiras de orientar e explicar, a fim de que todos possam entender e compreender com maior facilidade e naturalidade. E assim, vejam quanta luta para todos chegarem de volta ao seu lugar verdadeiro de origem. Quanta luta! Quanto sacrifício! Quanto esforço e quanto sofrimento para retornarem a este seu mundo de origem. Tudo na vida da matéria é assim mesmo. É a vida do esforço, a vida das lutas. Agora, venceram racionalmente, de uma vez por todas, as dificuldades para saírem da vida da matéria definitivamente e retornarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Então agora estão vencendo racionalmente. Vencendo racionalmente e não aparentemente, como até então, como animais racionais. Antes venciam aparentemente. Quem vence aparentemente não está vencendo coisa alguma, porque aparências não são verdades. Assim, está traindo a si mesmo, porque quem vence aparentemente está na mesma, ficando sempre tudo na mesma. Por isso, o sofrimento sempre em multiplicação, por estar vencendo aparentemente. Agora não. Agora estão vencendo racionalmente. E vencendo racionalmente, vencem brilhantemente. Vencem conscientemente. Sabem, com a consciência racional, o que estão fazendo. E daí, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, na estrada brilhante racional. Todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional. Então, quem vence racionalmente, vence certo. Vence bem certo. Mas, quem vence como animal racional, vence o quê? Vencido sempre, porque é traído pelas aparências, e aparências não são verdades. É traído pelas ilusões, pelas fantasias, pelas artes, pelo nada que se acaba sempre em nada. Então, quem vence como animal racional não vence coisa alguma. É um vencido, porque, como já disse, aparências não são verdades, e sim são a luta do nada para nada, a luta do nada para terminar em nada. Quem luta pelo nada não está adiantando em nada, porque se acaba em nada. E os que lutam racionalmente, todos estão vencendo. Por todos serem aparelhos astrológicos, tinham que chegar à fase da função de, em si mesmos, receberem o conhecimento vindo de fora. Consequentemente, a fase da passagem de animais racionais para de aparelhos racionais. Por serem formados por essa natureza, com o tempo, teriam de encontrar em si mesmos a imunização racional e conhecer o seu ser de aparelhos astrológicos, um aparelho que se comunica com os astros e com os habitantes do exterior. A imunização racional liga o aparelho astrológico ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por serem aparelhos astrológicos, tinham de receber dos astros todas as comunicações, mensagens, intuições, inspirações dos habitantes do exterior. O interior é daí do elétrico e magnético, e o exterior é de muito acima do elétrico e magnético. O que significa o exterior? É a parte que transcende esse interior deformado que é o elétrico e magnético. Então, com o tempo, tinham de encontrar-se com o seu verdadeiro mundo de origem, que é a planície racional. Daí, vindo todas as mensagens para o esclarecimento da origem dessa formação racional deformada. Por serem aparelhos astrológicos, tinham de chegar ao ponto de ficarem aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, que lhe dá o conhecimento verdadeiro de si mesmos, através da imunização racional. É através da imunização racional que todos terão o conhecimento de si mesmos, de aparelhos astrológicos, para então atingirem essa fase que já chegou ao mundo, de aparelhos racionais. E assim, hoje, em mãos de todos, a fase de aparelhos racionais, que já está em função aí na Terra, nesse mundo do encanto que estava encantado. E assim, esta é a fase mais brilhante do aparelho racional, porque é a fase do equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional de todos. Agora, todos equilibrados racionalmente. Antes, como animais racionais, todos desequilibrados, por causa da parte animal ligada ao corpo do aparelho racional, que fazia com que este fosse animal, pensasse muitas vezes como animal. Agora é chegada a fase em que todos vão passando de animais racionais para aparelhos racionais. Desta maneira, todos ligados ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, agora, todos de parabéns por ter chegado ao mundo a última fase pela qual todos tinham que passar, a fase que aí está, de aparelhos racionais, que é a última fase da vida da matéria. Dessa fase de aparelhos racionais, passarão para outra, a de racionais puros, limpos e perfeitos, todos ingressando no seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram. Como animal racional, sempre sofrendo, e como aparelho racional, cessando o sofrimento da vida e da matéria, por se desligar a parte animal do corpo, que é o fluido elétrico e magnético. Está aí a nova fase, que é a de aparelho racional, a fase do término da vida da matéria. A matéria teve o seu começo e terá o seu fim, porque tudo que começa se acaba. Esta é a fase do fim da vida material, ou seja, o fim do animal racional, e todos voltando ao seu mundo de origem por meio da imunização racional. Isto porque a origem é racional, e por meio desse conhecimento, o animal racional chega à sua verdadeira base de origem. Dessa forma, chega-se ao fim da vida da matéria, vida esta em que todos estavam condenados a sofrer e a morrer sem ninguém saber o porquê. Agora já sabem e conhecem a verdadeira razão de assim ficarem desse jeito, sem que tivessem o verdadeiro conhecimento do seu ser. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam o porquê de assim ser. Agora todos sabem e conhecem o seu mundo, a planície racional, o verdadeiro mundo do aparelho racional. E assim, vejam que o mundo agora entrou na sua maior e brilhante fase racional, a fase da abolição e do término de todos os males. E assim, vai se findando a vida da matéria tão naturalmente, tão brilhante e lindamente, sem abalo de espécie alguma. Há muito que se encontra no mundo a fase de aparelhos racionais, que proporcionou a esses aparelhos o conhecimento e preparação por meio da imunização racional. O ser humano, por ser um aparelho astrológico e racional, a sua cabeça representa o relógio, que é o pensamento, por ser derivado das duas correntes, a elétrica e magnética. O fluido magnético, ou seja, a irradiação magnética, produz a intuição e inspiração magnética, ou melhor, o pensamento mau, enquanto que o fluido elétrico é o pensamento bom. Equilibrador é o fluido racional, cuja influência equilibrada só entra em função por meio do conhecimento da imunização racional. Por todos serem aparelhos astrológicos, é que com o tempo tinha que chegar o dia de terem contato com o mundo exterior e com o interior. O interior é o mundo dos invisíveis. Enfim, é tudo que compõe o mundo elétrico e magnético. E o mundo exterior é tudo aquilo que está acima do Sol, ou seja, o astral superior e a planície racional. Dessa forma é que se faz a mudança de todos, a de animal racional para a de aparelho racional. Mas, para conseguirem isso, o mais depressa possível e se desenvolverem racionalmente, basta a persistência na leitura. Está aí a fase mais brilhante do mundo e de todos os tempos, a fase do aparelho racional. O mundo já passou por uma infinidade de fases, chegando à sua última fase, passando por todas elas, por uma forma de lapidação, até chegarem à sua derradeira fase, que é a fase de aparelho racional. Dessa forma, completaram o período de transição da deformação, passando de animal racional para de aparelho racional.